Blog Talk Radio.
Te damos graças, ó Pai, por estarmos mais uma vez aqui, para juntos, ó Deus, louvarmos e bendizermos o Teu nome, Senhor. Mas esse programa, ó Pai, possa Te render louvores, ó Deus, e que através das nossas vidas nós possamos, ó Deus, ser usados por Ti, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor tem, Senhor, para falar aos nossos corações e aos nossos amados ouvintes, ó Pai, que o Senhor esteja à vontade para fazer, Senhor, somente a Tua vontade. Que Teu amor, ó Pai, que a Tua graça, que a Tua misericórdia esteja conosco durante todo esse programa, ó Deus. Que cada um dos nossos amados ouvintes possam ser, Senhor, tocados pelo Teu Espírito Santo. É isso que nós já Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, saudamos já todos os nossos amados ouvintes com a graça e a paz do Senhor Jesus, dando a todos uma boa noite ou uma boa tarde. Que o Senhor Jesus esteja com cada um de nós. E você ainda que irá nos ouvir só posteriormente também, se sinta abraçado por nós. Bom, como de costume, nós hoje vamos ter o de louvor antes que comecemos o tema de hoje. E, como vocês já devem ter visto, é falando sobre a ascensão dos anjos caídos. O que é que isso tudo resultou e no decorrer de todos esses anos, todos esses séculos. Então, que você pare para prestar um pouco mais de atenção e procurar entender sobre tudo isso, como o que está se passando ao redor do mundo. Então, fiquem ligadinhos conosco e depois do período do louvor nós voltamos com o tema. Fiquem todos na paz.
Viração do dia ele vem, no momento da angústia ele vem, ele vem e se revela a mim. Quando ele fala, o coração estremece, tudo em volta muda, tudo acontece. Ele vem revestido de santidade, ele é a canção da eternidade. Um novo cântico nos lábios vai vermelho, como um rio nos relevos da minha vida. É a canção da eternidade que vai anunciando o caminho para o mar. Viração do dia ele vem, no momento da angústia ele vem, ele vem e se revela a mim. Quando ele fala, o coração estremece, tudo em volta muda, tudo acontece. Ele vem revestido de santidade, ele é a canção da eternidade. Ele lava os nossos pés, nos purifica e nos enche de alegria e de verdade. E começa a cantar dentro de nós a canção da eternidade. Ele é o próprio Deus Todo-Poderoso, que por meio de Jesus nos resgatou, que nos inspira as canções durante a noite, nos faz cantar pra viver feliz.
floor, Gideon saw the angel of the Lord. Wanna go there, be with you. Heard about secret place, closest when I saw your face. Wanna go there, be with you.
Blessed Lord, oh my soul, oh, oh my soul, worship His holy name, sing like never before. Oh, thank you.
Deus, mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte, fraco eu estou. Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou. Alcanço os lugares impossíveis. Me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora. Mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Uma vez segura em minha mão. Minha alma fita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que sou forte e fraco eu estou. Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou. Alcanço os lugares impossíveis. Me torno. Estou sentindo minhas forças indo embora. Sua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito.
My dreams when I drop my net. No hesitation, no regret. I followed you, but that was then, and this is now. washed my feet and you changed my name. I swore I'd never be the same. But just like the tides, I guess people change. Cause that was then, and this is now. I wish I could go back, but I don't know how. I remember when I stood my ground. I swore I'd never let you down. I wanna be that man again. But that was then, and this is now. And look his Savior in the eye. I heard a dead man take a breath, drop to my knees as I watched him rise. And I felt the sea beneath my feet as I stepped out on the angry wave. Saw the storm raging within. You reached down and called me there. But this is now. I wish I could go back, but I don't know how. I remember when I stood my ground. I swore I'd never let you down. I wanna be that man again. But that was there. Door. I see my Savior standing on the shore with arms wide open, just like the first time you called my name. You said that was then, and this is now. My child, I bore your cross, I wore your crown. When you couldn't come to me, my love came down. So take my hand, I'll lead you out. Cause that was then, and this is now. My child, I bore your cross, I bore your crown. You couldn't come to me, so my love came down. Take my hand, I'll lead you out. You'll never be that man again. Cause that was there, and this is now.
Bendito Pai, mais uma vez, pedimos a Tua graça, possas ungir cada palavra que sair da nossa boca, Senhor, que o Teu povo está ouvindo ou que vai ouvir este programa, possa ser acrescentado em discernimento, em sabedoria, desenrolando diante de nós nestes tempos. Venhas alimentar a fé do Teu povo, para o teu povo a travar o bom combate pela fé no teu filho. Que a glória seja para ele, possamos ser vasos transbordantes da tua graça, para transmitir tudo aquilo que tu puseste no nosso interior, seria o alimento que tu queres dar ao teu povo. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bem-vindos todos uma vez mais a um programa do Ministério Destruindo Fortalezas. Queremos agradecer pela vossa presença. Vamos tratar de um assunto que é muito atual, que é urgente o povo de Deus preparar, se armar com este conhecimento espiritual, preparar-se adequadamente para travar a luta que está diante de nós. A luta que é descrita no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, que nos fala de uma batalha espiritual, tem aspectos físicos, mas é sobretudo uma batalha espiritual, onde forças espirituais se aglomeram para fazer frente àqueles que confessam a fé no Senhor Jesus, na mensagem da salvação. Queremos salientar que este programa não é para assustar ninguém, pelo contrário. Nós somos mais que vencedores em Cristo. Mas se nós não nos prepararmos adequadamente para os dias trabalhosos que estão diante de nós, nós podemos ter prejuízos que Deus não quer que nós tenhamos na nossa vida. Deus não nos chamou para ser derrotados, mas para sermos vencedores. Mas que ninguém se iluda. Não é o facto de estarmos frequentando uma congregação ou de estarmos simplesmente sem pecar que nos vai garantir que vamos atravessar esses períodos ilesos. O próprio Senhor Jesus falou que alguns de nós iríamos ser perseguidos e se fosse o caso, se Deus não pusesse a mão, todos nós morreríamos por amor a Cristo. Falou que iria ter que abreviar esses tempos, porque a perseguição seria dura. E quando não for por violência, vai ser por astúcia. Então o que nós vamos falar aqui é precisamente da parte da astúcia que o nosso inimigo vai utilizar nestes tempos, já está utilizando, já está preparando para desviar o nosso coração do foco do sentido da nossa vida, que é a fé em Cristo. Eu quero salientar que este programa está sendo transmitido em duas línguas. Irei falar também em inglês, porque temos ouvintes de outras origens que só falam inglês. Por isso eu vou pedir paciência. Irei tentar atualizar toda a mensagem em duas línguas. Quando não estiver falando em português, estarei falando em inglês. Mas tentarei ser o mais breve possível, para não deixar ninguém esperando muito tempo sem estar a entender o que está sendo transmitido. Então, posto isto, nós vamos atualizar isto. Vamos dar as boas-vindas aos nossos ouvintes em inglês e iremos depois dar início à mensagem. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Welcome, friends. Once again, I want to thank all our friends, our brothers, all the warriors of God that are hearing this show or that we will hear later. It's a pleasure for us to have you amongst us, joining our forces to fight the good fight. And today we have a program dedicated to an issue that not all people of God understand the urgency of the hour to separate yourself to the kingdom of God. There are a lot of warriors that they are distracted. They are occupied with so much things, and the armies of the enemy, they are surrounding the church, they are surrounding the body of Christ. Jesus Christ said that if he wouldn't intervene in these late last days, nobody, no flesh would still alive. But what we are seeing now that is that what is prophesied on the last book of the Bible, it's happening. It's happening around us. The last book of the Bible talks about a war. A spiritual war that the armies of this world will gather to fight the Lamb, the faith in the Lamb of God. So the body of Christ is the real target in this war. And if you are a follower of Jesus Christ, if you have already confessed Him, try to live a life that is according with the values of Jesus Christ. If you put the kingdom in first, you better believe that you are the principal target in this war. It's you that the devil and the fallen angels will try to deceive, seduce, or force you to leave that faith, to deny Jesus Christ, to accept the way of this world. And we will be talking about this, because if God will protect you with His angels from the violence of the enemy, the same angels of God will not restrain your free will. So the only way you can deny Christ is being seduced and deceived by the promise, by the offerings that will be coming in these days to negotiate your faith in Jesus Christ. So we are going to study big deception, strong illusion that God will permit to come above the humanity to deceive those that don't want nothing with Jesus Christ. And even if you once have already accepted Jesus Christ, you must be vigilant, because it will be, as the Bible says, a strong delusion, not a weak one. So we'll be talking about some aspects that are already working to prepare the minds and the hearts of the people, the human beings, to accept this from with your own free will, to accept and deny the faith. I have already put on the chat room some of that aspects. We will be talking more precisely about some of them, with trying to see with the political things, the war, the rumors of wars that are around us, and trying to understand the purpose of all of these things. We'll be talking two languages, so I hope you have some patience, because we have listeners from all around the world. We are trying to reach everybody. So when we will not be talking in English, we'll be updating the message in Portuguese, but I hope that I can make in a way that you don't have to wait too much time, okay? Please stay blessed, and if you want, if you like to say something, join us on the chat room. You just need to log in. You can use your account on Facebook, and you are welcome. So I will be starting in Portuguese, and I'll be right back to update in English with you, okay? Stay blessed, my friends, my brothers. Então vamos começar por falar sobre o título. O título deste programa. Este programa chama-se, em português, Mitologência. Mitologência, a ascensão dos deuses caídos. O que é mitologência? Mitologência foi um termo que eu inventei para tentar traduzir o contexto em que nós estamos. Estamos vivendo uma época onde os mitos, ao contrário dos séculos passados, que foram séculos muito racionais, muito, muito exatos, muito virados para a matemática, para as ciências exatas, os mitos estão recuperando hoje em dia uma auréola de verdade. Realmente eles têm alguma coisa de verdade. Mas os mitos estão servindo, estamos descobrindo isso, a cada dia que passa, através de tantos fenómenos que estão acontecendo à nossa volta, políticos, sociais, científicos, que os mitos realmente estão servindo de base para aquilo que está sendo exposto diante de nós, que é a reconstrução da ciência, do conhecimento. Paradigmas inteiros estão sendo postos em causa, coisa que nunca anteriormente os cientistas abriram mão, como por exemplo o evolucionismo, que afirmavam até juntos, nós vínhamos dos macacos, tudo isto era uma evolução de espécies. E está-se a chegar à conclusão perante tantos factos extraordinários, como por exemplo achados arqueológicos. A arqueologia está a encontrar fósseis humanos completamente diferentes no seu DNA do que é a nossa espécie. As próprias construções megalíticas que estão cada vez a aparecer mais, coisas extraordinárias que ainda hoje a engenharia não tem capacidade para fazer igual. E se antes estavam a evitar essa ideia de que a história do ser humano, da humanidade, não poderia ser jamais tocada, agora não. Agora nós estamos vendo que muitas das coisas que a Bíblia afirma, que muitas vezes eram alvo de chacota, de gozo, como os gigantes, a travessia do Mar Morto e por aí fora, hoje a própria ciência já está a considerar que existe verdade nesses factos. E porquê? Porque, ao contrário dos anos passados, os mitos está-se a descobrir que os mitos, todos eles, têm uma base de verdade. Não somente a Bíblia, que para muitos é apenas um mito, não para nós, não é? Para nós é a verdade, relata a verdade, conduz-nos à verdade. A nós ensinam-nos que os outros mitos era tudo uma cambada de gente doida, não é? Que inventava histórias da carochinha. Mas não é bem assim. E não é bem assim porquê? Porque nós vamos pôr aqui um versículo da Bíblia que nos fala claramente o que é a base de todos estes mitos. Se os irmãos tiverem uma Bíblia por perto, eu vos convido a abrir a Bíblia ou a consultar no capítulo 6, do primeiro livro da Bíblia, de Gênesis, capítulo 6, versículo 4. E nós vamos ler, eu vou pôr no chat room, ela está. Vou pôr também em inglês. Vamos ler todos, que é para entendermos o que é que nós estamos nos referindo aqui. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Gênesis 6.4. Mas é este tema dos filhos de Deus que entraram às filhas dos homens, os gigantes, foi um tema que durante muito tempo qualquer cristão que tentava focar isto e ir contra a ideia do evolucionismo, ele era automaticamente considerado um louco. Mas a realidade que todos os estudiosos da Bíblia hoje praticamente estão aceitando, perante as evidências cada vez mais concretas de factos, descobertas arqueológicas, é que o que aconteceu naqueles tempos, que estes filhos de Deus não eram propriamente humanos. A palavra utilizada no hebraico sobre filhos de Deus é Benai Elohim. E Benai Elohim significa literalmente, porque Elohim é um termo plural, significa literalmente os filhos dos deuses. E esse termo, Benai Elohim, é precisamente o mesmo termo que no livro de Jó, quando fala de que os filhos de Deus se apresentavam diante de Deus e Satanás também se apresentava, é precisamente o mesmo termo que é usado lá. Portanto, o que estamos aqui a tratar, o que está aqui em Gênesis 6.4, pode ser lido da seguinte forma. E havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os anjos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade dos homens de fama. Então, se nós formos entender isto à luz de todos os mitos, de todos os povos que deixaram relatos históricos sobre a visitação dos deuses que vieram do céu e que se misturaram com as filhas desses povos, as mulheres desses povos, e geraram gigantes, nós temos uma prova da exatidão da Bíblia. O que aconteceu naquele tempo aconteceu durante múltiplas gerações da humanidade. E não apenas ali, no território da Palestina, no território onde se deu o dilúvio, na Mesopotâmia, não. Nós vemos relatos disso
desde as Américas, à Índia, à África. Todos estes povos, na China, no Japão, nos falam dos deuses que vieram do céu, os dragões, os deuses serpente, que nada mais são do que os serafins que se revoltaram contra Deus e seguiram Satanás, que vieram fazer guerra à criação de Deus, tomar posse da criação de Deus. Tanta criação que já havia na terra antes de Deus formar Adão e Eva no paraíso, como depois também tentando na obra-prima, naquele ser especial que Deus criou, que era Adão e Eva, que tinham o Espírito de Deus dentro deles, que também conseguiram seduzir. Por isso é que aparece lá em Gênesis a serpente. Nada mais era do que Satanás, como em Apocalipse nos diz, o dragão era a serpente do Éden. Então o que nós vemos é que isto foi uma manifestação total, geral, de corrupção da espécie humana, em que aqueles anjos começaram com uma descendência, e os irmãos podem perguntar, mas os anjos podem procriar? Jesus não disse que nós seríamos como os anjos, que não nos casaríamos, nem... Jesus disse isso, não é? Mas Jesus não disse que eles não podiam procriar. Ele disse que não se dão em casamento, nem se casam. Mas não diz que não têm capacidade para isso. Até porque os anjos podem assumir diversas formas, certo? Se Satanás pode, qualquer anjo também pode. Nós vemos que na Bíblia o que não faltam é relatos de anjos assumindo formas diferentes daquelas que eles realmente possuem. Então, matando já essa falsa consideração, os anjos podem assumir todo o tipo de forma. Podem procriar. Não quer dizer que eles, na presença de Deus, eles o façam. Não, eles não foram criados para isso. Mas é lícito, nós entendemos pelas Escrituras, de que os anjos têm um sexo, são masculinos, certo? Então, não há qualquer manifestação de anjos ali que tenha uma forma humana, tem claramente uma marca masculina. Então é porque tem um sexo, tem uma característica. Nunca li na Bíblia que apareceu uma anja. Só leio sobre anjos. Mas pronto, continuando. Então nós temos que todas essas manifestações que aconteceram na Mesopotâmia, que depois gerou o dilúvio, onde toda a carne, como diz a Bíblia, já estava corrompida, aconteceu também em todos os continentes desta terra. E é por isso que nós vemos vários relatos, vários mitos, em múltiplas civilizações, diferentes umas das outras, mas todas elas tiveram contacto com este ser. Os astecas, que adoravam as serpentes emplumadas que tinham vindo do céu, que eram os deuses que exigiam sacrifícios humanos, os incas, os africanos, há relatos claros que se apresentaram lá, vindos do céu, seres com características reptilianas, que depois acabaram por ser considerados os deuses, fizeram daqueles povos escravos para trabalhar para eles, para gerar filhos para eles. As próprias tradições da China, do Japão, nos fala dos dragões alados, os deuses alados. Se nós pararmos, isto tudo tem a ver com serpentes. Sabemos que Satanás era um anjo, um serafim. E os serafins são, na Bíblia, são-nos mostrados como verdadeiras quimeras. São anjos muito particulares. São anjos com características completamente humanas. Então, são uma mistura ali. Os irmãos podem ler sobre Isaías, quando ele tem a visão, Ezequiel. Vemos que há vários tipos de anjos. Então, estes serafins, Satanás na sua forma caída, porque ele perdeu parte da glória que tinha, tinha, embora continue tendo poder, consigo, como dizem em Apocalipse, um terço daqueles anjos e veio fazer guerra à criação de Deus. Fez deste mundo uma espécie de refém de Deus, simplesmente para procurar impedir o juízo que Deus já decretou sobre ele, por não ter querido servir o Filho, não ter querido cumprir os desígnios do Cristo, que é o Filho de Deus. Ele se achava no direito de estar no lugar de Deus. Então preferiu ser rebelde, seguir os seus próprios planos. Então é com base nisto que nós precisamos entender que todos os mitos, todas as histórias de todas as civilizações nos falam sobre este acontecimento. Não são coisas de doido. Não são coisas de velhos. Como nos dizem na maioria das igrejas, que só a Bíblia é que tem verdade. Não. O que nós temos nesses mitos são os relatos verídicos de acontecimentos de pessoas que foram enganadas por esses seres. Desde os relatos dos astecas, os Anunnaki da Mesopotâmia, os deuses dos sumérios, os próprios egípcios, todos eles falam destas visitações. E estes seres tinham uma característica que era, dominavam por medo, por terror. Eles exigiam sacrifícios humanos, eles se apoderavam dos corpos das pessoas e governavam. Por isso é que se dizia, não é, que os reis eram divinos. Faraó se achava um deus na terra, porque estavam de tal maneira escravizados por estes seres que eles incorporavam neles. Aliás, eles preparavam-nos para receber. E pode ter certeza, minha irmã, meu irmão, que hoje existe uma descendência que tem muito poder sobre a terra, que por trás das cortinas está servindo de fantoche das mesmas entidades e procurando instalar o caos nesta terra para vir fazer o quê? Guerra aos filhos de Deus, àqueles que aceitaram o testemunho do Cordeiro, que foram lavados no seu sangue, que vivem pela palavra de Deus, que vivem em função daquilo que é a vontade de Deus aqui na terra, aqueles que compõem o reino espiritual de Jesus Cristo. Nós vamos ser cada vez mais confrontados com estes poderes. E o que não falta, meus irmãos, é coisas extraordinárias a acontecer. Desde fenómenos nos céus que ninguém tem explicação, descobertas extraordinárias de esqueletos, de crânios completamente diferentes dos nossos, que apontam claramente para uma mistura de DNA com um DNA desconhecido. Então é bom que o cristão comece a olhar para os mitos da Grécia, China e África, dos mitos nórdicos, os mitos dos povos nativos da América, todos eles olharmos com muita atenção e não desprezar, porque estes povos tiveram encontros com estes seres. E passaram de tradição oral, de geração em geração até os dias de hoje, conservam isso. E houve claramente promessas desses seres que um dia voltariam. Voltariam para tomar posse daquilo que já fora deles. E isso está profetizado também na Bíblia. Não é à toa que em Apocalipse 9:11 Deus fala que é o exército de gafanhotos que há de vir sobre a terra no tempo do Apocalipse, que fala desses espíritos imundos, tinham sobre si um rei, o anjo do abismo. Apocalipse 9:11. Em hebreu era o seu nome Abaddon e em grego Apollyon. Apollyon é considerado o deus da morte dos gregos. um dos animais que o representa é precisamente uma serpente. Ele não só é considerado o deus da morte, como da morte súbita. Se forem na Wikipédia, encontram lá isso. Da morte súbita, das desgraças, das pragas e das doenças. Era um deus que só era controlado pelos pais, por Zeus, né? Pelos pais. Ora, há aqui muita semelhança com o anjo rebelde, não é? É esse anjo rebelde que está vindo, com os seus exércitos de gafanhotos. E é isso que está acontecendo. Nações serão enganadas nisto, serão conduzidas a guerras, e já está acontecendo. Convulsões sociais estão acontecendo. O caos económico procura se instalar para espalhar o caos militar, social. E, meus amigos, nós só vamos prevalecer sobrenaturalmente com a ajuda de Deus. Neste tempo será Deus que vai tomar conta do seu tesouro particular. E isto, meus amados, é muito importante, porque eu não dou mais 2 ou 3 anos até que todos nós começamos a ficar de boca aberta com as coisas que vão acontecer. As pessoas vão ficar cada vez mais esquisitas, mais violentas. Falar de Cristo às pessoas vai ser quase uma ofensa à mãe ou ao pai dele. E é bom que o exército de Cristo esteja preparado para estes tempos. Porque não vai ser fácil, não vai ser pela nossa capacidade, pela nossa inteligência que vamos prevalecer, porque muita coisa nos vai ser oferecida. Inclusivamente a velha mentira do Gênesis. Do Éden. Que existe outro caminho para chegar a Deus, que não é preciso ser por Cristo. Já estamos ouvindo, não é? Por aí. Mas isso vai se intensificar. Nós podemos ascender de outra forma. Nossa consciência. Nós somos Deus dentro de nós. Nós já estamos ouvindo zunzuns, não é? Já há pastores até que dizem, pastores famosos que dizem que se nós tomarmos a marca da besta, não quer dizer que a gente não seja salvo. Até já temos um Papa que diz que o céu é para todos. Portanto, meus amados, nós precisamos estar muito firmes no que é que queremos para a nossa vida. Porque o que não vai faltar é espíritos enganadores. Vão-te oferecer uma eternidade cheia de poderes extraordinários, basta deixares levar uma injeção que te vai mudar o DNA, por exemplo. Mas se não deixares, não vais encontrar onde trabalhar. Não vais conseguir comprar nem vender, como está lá escrito em Apocalipse. Vais ser rejeitado pela grande maioria das pessoas. Vais ser considerado um aborto. Os outros todos vão ter olhos muito bonitos. Grandes poderes extraordinários que essas vacinas vão dar, não é? Mas isso, meus amados, é a condenação eterna. É a morte que Deus falou a Adão que, se comesse, morreria. As pessoas não morrem logo fisicamente, mas ficam eternamente separadas da cruz de Cristo. A única coisa que realmente pode regenerar o homem para estar diante de Deus numa eternidade feliz e sem sofrimento. Se os irmãos quiserem, enquanto eu vou atualizar em inglês toda a mensagem, procurem na enciclopédia online, na Wikipédia, saber coisas sobre Apolo, o Kukan, o que é que são os Anunnaki. Está lá tudo. Eu fiz aqui algum resumo sobre algumas divindades, mas há mais. Mas todas elas têm um padrão. Todas elas reportam para a serpente do Éden. Para aquele ser que não era uma cobra, que falava, que andava, e que aquilo que muita gente hoje chama de seres reptilianos. Dizem que há muita gente que os encontra quando estão nesses cultos de mistério, servindo a Satanás, sobretudo aquelas organizações secretas como maçonarias de altos graus, satanismo, que vê as pessoas assumirem essas formas. Temos exemplos de pessoas, grandes servos de Deus, que já testemunharam disso. Rebecca Brown, Daniel Mastral, William Schneblen, são alguns dos casos que andaram de perto com grandes testemunhos que saíram de lá, pessoas que acabaram por conseguir libertar-se desse jugo. Eu vou atualizar então em inglês, depois irei mais uma vez voltar para terminar o resto que tenho ainda para dizer. Okay, my friends, I hope that you are there. I hope that you don't give up because it's worthy. This message is important. Because what we are seeing now, it's the film of Revelation, the last book of the Bible, being produced in front of our eyes. All the problems that are coming to the society, they are the preparation of your hearts, of our hearts, to accept what the deception that are coming. If on the other century, all the myths around the world were not considered with value to be studied. Today, this century, what we are seeing is that the science is an extension of this myth. That's why I gave this name to the show, Mythologians. It's a mix between mythology and science. Because what we are seeing is that all the science that we have, the ancient peoples, they already have it. Even the medicine has begun as a sorcery, as an occult science. So what we are seeing is that all the agendas of the world, political, military agendas, they have a base on the myths of the ancient civilization. People are searching for their origins. And all the myths, they have some truth. And the truth, it's based on a simple verse of our Bible that is in Genesis 6:4. All the myths from around the world, they talk about the gods that came from the sky. And they mix with the woman, the hurt of those indigenous people. And they begot some kind of human being very different from the usual. And this is nothing more than the fallen of one third of the angels that rebel against the order of God. They came to take possession, to change the image of the creation of God, the man, to his own image. All around the world, ancient myths talk about the serpents, those beings that the Bible talk about that went to the Garden of Eden and seduced Eve and corrupt Adam and Eve. The fallen ones that in the Book of Enoch talk about, they teach all the mysteries to the mankind, to teach them to make war, promiscuity, sex, everything that offends God. It was not in the plan of God to change the DNA of the creation, to take possession of the creation of God, the man, like a virus that corrupts even the animal, the plant, and the result was a deluge, but it was not the final solution. Those fallen spirits, they somehow restart all the process. And what we are seeing now is what is written in Revelation, the return of the fallen ones to deceive all the world. If not with violence, with deception, seducing the human being with a promise of an eternal life without God, without the need to serve God, instigating a rebellious nature that is already in us, trying to use our free will to make us decide for an eternal condemnation, being transformed on the image that they want to have for us, making us slave again, totally slave of their will. All the phenomena about UFOs you are listening are real. Abductions, experimentations, women being pregnant on this experience, chimeras, as in the days of Noah, will be on the last days. And this is what is happening now. We are being prepared as a species to accept their solutions. They will present us a salvation from ourselves. It will take us for eternal condemnation if we accept their rules, the way they want us to live without Jesus Christ, denying the deity of Jesus Christ, accepting them as our creators and our gods. And you better believe, you better be ready to suffer for your faith, because if you don't accept, you will be treated as an alien on your own world. The Bible says that you will not have money to feed your children. There will be a oppression above your head, your heart. There are already pastors Christian pastors that say that we don't need to have faith in Jesus Christ to go to heaven. Heaven is for everybody. There are another one that says that even if we take the mark of the beast, we'll be saved if we repent. But that's not what is written in Revelation. In who will you believe? In pastors or in the testimony of Jesus Christ? Because the book of Revelation came from the mouth of Jesus Christ that appeared to John. He said, nobody can change what is written there. And it's written there that if you take the mark of the beast, if you accept, be changed on the image of this fallen angel, seraphim, serpent gods that are coming, and their descendants, they are already here, disguised as human like us, but truly they are not like us. They have already been changed. They are totally possessed by the spirit of the Antichrist. They are just fulfilling the agenda of these beings. They will be coming on their ships, on their vimanas, as it is written on the books of the Hindus. They have already been there. You know what? A massive destruction. As it caused to Atlantis, as it caused to the Incas, as it caused to the Aztecs, as it caused almost to all Native Americans, almost all, just a few exist now. So, to understand that everything around you, it's happening by one thing only. You are in the middle of a war of an army that is trying to destroy all the faith in God and in Jesus Christ, in the cross of Jesus Christ. We are being infiltrated in congregations that they say they are following Christ, but they are serving the agenda of the Antichrist. They are disguised as followers of the way. They are not on that way. They are not imitating Jesus Christ. They are adapting themselves. When it comes the danger, they will start preaching another gospel, like the Pope, the gospel of the alien, or the gospel of the gays, like the gospel of the Titan, the tithes. They all follow Jesus Christ, but they are more than Christ. They have the privilege to tithe the other brothers in faith. Jesus never made it, but they are bigger than Jesus. So, I'm asking you. I'm not the first one, and I will not be the last one. Prepare yourself to make Jesus your personal God. Because if you only can have faith in Jesus, if you are surrounded by other Christians, you are in danger. Prepare to build your ark, because the deluge, the spirit deluge, is already started. Save your life. Have as law is saved his life without looking back. Because it will not take too much time when you will see amazing things that will open your eyes, your mouth, and amaze you, coming from the sky, coming from inside the heart. When you will see the angels, the fallen angels descending from the sky, disguised as extraterrestrials, with signs and wonders produced by Satan, you better be prepared, my brother, my sister, because your faith will be tested with fire. And if you don't give up with this pressure that has already started, that is being installed in this world, the fear of tomorrow, the fear of being without a job, the fear of the pandemics. If you don't give up now, they will offer you solutions for all your problems in exchange for you to take the mark of the beast. Deny Jesus Christ. Say that he is not the Lord. Stop following the Bible. Stop following the words of Jesus Christ. Accept them as your gods. And you will have food. You will have pleasure. You will have another body. All what you have imagined, strength, super beauty, they can give you everything. They will prove that they can do this for you. But all you have to do is give your soul to that fallen ones. That's the way they use to deceive all the leaders of those civilizations that ended in destruction, using as toys their leaders, saying that they will become gods. That's why the Pharaoh is considered a god. That's why Nebuchadnezzar, the king of Babylon, thought he was a god. That's why Nimrod thought it was a god. In fact, they were not gods, but they were possessed by false gods. All things that we are seeing now, in Syria, in Ukraine, Venezuela, Egypt, it's only the beginning of the chaos. These people are being prepared to accept the world order that will bring a new religion, a new science, a new way of being. But in this new world order, there are no place for the God Jesus and for his followers. Let me ask you something, and the rest is up to you. But I really need to make this question for you, my brother, my sister. Are you being prepared to being killed by your faith in Jesus Christ? Are you being prepared in your church? Or are they telling you stories of a false rupture, of a salvation without any cost? Are they telling you that when the problem starts here, you will not be here? You better read what Jesus said in the prophetic words about the end of day. You will be tested. If you're not being prepared, prepare yourself. If someone comes to stop you from being prepared or asking God to give you His Spirit to overcome even death if it's necessary, you better put that person away of your life. Because it's an angel of the army of the enemy that's trying your salvation. This is the truth. Maybe a familiar, maybe a pastor, a brother that says he's a brother in Christ. But the truth is the truth. Are you being prepared? Are you constructing your own ark? Because the rain has already started. The waters are rising. And I'm not here to give you another gospel. I'm not here to give you 10% of the truth. Because when Jesus invited me to follow Him, He said it would be very difficult. If I wanted to serve Him, I would be prepared. Lost everything, even my life, if it's necessary. So I don't have another gospel for you. I don't use the gospel of the 10%. I don't pay to men that never went to the cross. And I give 100% to Jesus Christ. He is the manager of my money. If I need to help a missionary, I help. If I need to help a true pastor, I help. But I don't feed false pastors, false brothers. I don't feed those who preach and live another gospel. Because they are on the army of the fallen one. They are infiltrated amongst the sheep, disguised as sheep. They are serving Mammon. They are considering themselves bigger than Jesus Christ, who never charged a tithe to anybody. So, wake up. Stop feeding the wolves. Become a warrior of the don't use half truth in your life, because there is no half salvation. If you don't like to hear the truth, this is not your show. Only those who lose everything are worthy of Jesus Christ. Only those that are ready of Jesus Christ. Those who love more mother, father, son, lands than He, they are not worthy of Jesus Christ. And if you read the Bible, you know who am I quoting. And I'm sorry about my English. I'm not a very good English speaker. But I know God wants to use me if I close my mouth, even the rocks will speak. So my brother, my sister, the deception is already here. The Antichrist never left this place. And if you are waiting for the agenda on Israel, the Armageddon, you are deceived. Because this political state of Israel, it's not being conducted by the faithful Jews of Yahweh. They are being conducted by the elite who put a pagan, a satanist spell on their own. There are no such things like the Star of David. Look on your Bible and tell me where there is a Star of David on the Bible. But if you go to the Masonry and to the Satanism, you will see that symbol on the same people that were the spiritual guides of Hitler, the Theosophists. Those are written on the Revelation book, saying they are Jews, but they are the synagogue of Satan. So don't look for Israel. Don't look for your pastor. Look for Jesus Christ. Look for Jesus Christ. And if you can't find him on yourself, on your life, guiding you, all the areas of your life, you better start asking him. You must find Jesus in you. Because if you don't find Jesus in yourself, in your life, you will not find him anywhere. That you receive these words as words of a friend, of a servant of Jesus Christ. I can find Jesus anywhere I go, but only for a reason. I can find him anywhere I go, as he is in me. So anywhere I go, he goes with me. But I don't go where I know that he doesn't want me to be. I don't feed wolves. I prefer to spend my time feeding you with the truth. I hope that you stay blessed and that the Holy Spirit fills your life with the directions that you need to take the good decision to join the caravan that are going to spend all their day, all their time, worshiping, praising God, the living God, Yahweh, the God of Abraham, the Father, the Son, Jesus Christ, Yahushua, and the Holy Spirit, the Ruach HaKodesh. This is our Creator, the God of gods, the Lord of lords. There is no God above this God. This is the first and the last one. All the rest are fallen God, fallen angels that came only to kill, destroy, inherit in Jesus Christ, Yahushua. May the Lord bless you. I will leave you with a song. You may open your heart to hold the truth. Stay blessed. That's what I wish for you. And I hope to see you in heaven. In the name of Jesus Christ. Irmãos, estamos a chegar ao fim. Espero que tenha sido útil.
todos vocês possam olhar para os acontecimentos que estão se desenrolando à nossa volta com os olhos do Espírito Santo, abertos pela verdade do Espírito Santo. Nada é por acaso. A instabilidade que se está instalando à nossa volta, instabilidade política, guerras, rumor de guerras, nada é por acaso. Está se instalando um clima de medo nas pessoas que as levará ao desespero. As pessoas não souberem como vão alimentar os filhos por causa da escassez de emprego. As pessoas começarem a perder tudo o que têm, tudo o que lutaram uma vida inteira, por não poderem cumprir as suas obrigações, o que vai acontecer é o caos geral. Vão para a rua, como está a acontecer na Venezuela, como está a acontecer na Ucrânia. Vão partir tudo o que houver à sua frente. Vão se revoltar. E aquelas elites que estão no poder, que estão manipulando tudo, vão fazer aquilo que o diabo quer. O que esse anjo que está vindo com os seus exércitos quer. Acertar contas, levar o máximo número de vidas para o inferno. Se as pessoas não aceitaram Cristo até agora, em que tudo esteve bem mais calmo, imaginem agora se vão ter cabeça para aceitar Jesus Cristo. E você? Está preparada para confiar em Deus? Na provisão sobrenatural de Deus? Ou vai aceitar entrar na dança? Quando Josué falou que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eles estavam prestes para entrar em Canaã. Tinham visto os gigantes. E os nossos gigantes estão aí. Uma pergunta que eu tenho que fazer. Não gosto de a fazer, mas tenho que a fazer. Mas a resposta só você é que pode dar. Você, nesta vida de cristão, tem-se preparado ou tem sido preparado para dar a sua vida pela fé em Cristo, se for preciso? Ou tem contado as histórias da carochinha de que você é especial e que não precisa ser provado? Aprovado. Você vai ser arrebatado antes que venha o tempo da prova. Se é o seu caso, minha amiga, meu amigo, prepare-se. Se houver quem queira lhe dar um desconto, não acredite. Porque o único que lhe pode dar esse desconto é Jesus Cristo. Certamente ele o dará. Mas primeiro você terá que dar provas da sua fidelidade e do seu amor para com ele. Ele prometeu abreviar estes tempos, mas não prometeu que eles não viriam. E disse que alguns, torturados, mortos até, por amor à verdade. O que é que lhe garante que, não, que esse, algum desses não é você? Quem lhe garante isso? Você está preparado? Você está preparada? Que o Deus que eu sirvo já me conduziu a alguns desertos. E foi lá que eu vi a fidelidade dele. Mas para ver os anjos nos servirem, primeiro eu tive que recusar o que o diabo queria me oferecer. Você está preparada para dizer não às soluções imediatas que o inimigo lhe vai pôr diante dos olhos quando você estiver aflito ou aflita sem saber o dia da manhã? Olha, simples. Deixa lá a tua fé. Só tens que negar Cristo. Vem cá. Serves aqui na maçonaria. Olha, vestes umas roupas sensuais e vais trabalhar ali numa boate. Vais ganhar 5
1.000 euros por mês. Mas se houver algum cliente que quer mais qualquer coisa, tu tens que permitir, não é? Mas pelo menos não morre da fome. Qual é o seu preço? Qual é o preço que você suporta para não escolher o caminho largo? E se você suportar as soluções, irá suportar o perigo de morte? Que vai, e que ser cristão é ser o diabo na terra. Porque o inimigo vai inverter tudo e vai fazer de Jesus o diabo. Se você disser que segue Cristo, você vai ser considerado um aborto. Você acha este discurso duro? Você não leia a Bíblia, não. Faça uma Bíblia só para si. É só o seu pastor na igreja que faça uma Bíblia só para si. Aquela Bíblia que cabe no bucho dele. Que ele oferece um evangelho, uma salvação de 10%. Você só tem que dar o dízimo. Mas depois também só ganha 10% da salvação. Eu não sei se Jesus tem lá isso, mas pronto. Minha amada, meu amado, eu estou falando de coisas sérias. Você já começou a construir a sua arca? Você vai dar ouvidos a que vozes? Aquilo que Jesus deixou escrito na Bíblia? Aquilo que os apóstolos falaram dele? Ou aquilo que estes apóstolos da modernidade e da modernidade estão assobiando? Qual é a canção que vai ressoar dentro? Você já não é mais um bebê, mas gosta de ser tratado como um bebê. O diabo faz-lhe a vontade. O diabo faz-lhe a vontade e vai deixá-lo num estado de imaturidade espiritual o resto da sua vida, para na hora certa te meter no forno como o peruzinho do Natal. Você nem se apercebe, mas vai ficar tostadinho. Agora, se você quiser sobreviver ao que está para vir, comece hoje, se não começou já, a preparar o seu coração para construir a arca e fechá-la na hora certa. Se você tem gente à sua volta que diz que este discurso é muito duro, peça a essa pessoa que lhe mostre a Bíblia que ela lê. Porque se te dizem que a salvação é de graça, eu te pergunto se foi de graça para Jesus ou se foi de graça para Paulo. Ou para Pedro, ou para tantos que morreram na arena dos romanos. Eu te pergunto, se é de graça, o que é que Jesus disse? Que o que é que Jesus disse? E aquele que amar esta vida, perdê-la. Mas aquele que a perder, achá-la. Eu não estou falando das minhas palavras, não. Citando Jesus Cristo. Se você não perder esta vida para si mesmo, se você não abdicar dos seus sonhos, você não vai achar nada. Você só vai achar ilusão. E sabe quem vai trazer essa ilusão? O diabo. Vai te dizer que você vai conseguir ser Deus até sem Cristo. E vai para o céu sem Cristo. E pode tomar a marca da besta. Pode fazer 30 bombinhas que tem lá um lugarzinho reservado. O céu foi criado só para si. mas é um céu muito parecido com aqueles que os perus de Natal enfrentam no Natal. Amados, vou parar por aqui porque eu sei que assusta, mas vou terminar com uma palavra. Uma palavra de ânimo. Eu não falo isto porque não experimentei. E quem me conhece sabe a minha vida. Sei o que é estar rico e o que é estar pobre. Sei o que é estar na largueza e no aperto. Sei o que é ser rejeitado por amor à verdade. Sei o que é perder familiares. Mas garanto-lhes uma coisa. Mesmo no maior deserto que eu já experimentei, quando Deus me pôs à prova nos meus limites, a alegria de receber a provisão de Deus, depois de resistirmos, compensa tudo. Saber que Deus sempre esteve por perto, apesar de não intervir logo. Deixo-lhe esta mensagem que vale a pena seguir o caminho apertado. Vale a pena, por vezes, ter que desiludir, ainda que temporariamente, aqueles que a gente ama, para não perder a herança que temos em Cristo. Vale a pena não deixar criar ídolos dentro de nós. Jesus merece. E é real. Mas precisamos de reconhecer que Ele merece viver em nós. E que para que Ele viva em nós, nós temos que nos destruir a nós mesmos para podermos renascer naquilo que Ele quer que a gente viva, experimente, porque é eterno. Aquilo que Ele cria para nós é eterno. Aquilo que nós sonhamos e concretizamos morre na praia. Quando você pensa que está no auge, acabou. E a sua fonte de alegria desaparece. Que faça a boa escolha. E que não se assuste. Porque se você tiver Jesus dentro de si, aonde você pisar, Ele vai consigo. Onde o Espírito Santo não te condenar, que tu vás, Ele vai contigo. Enquanto que aqueles que só têm Jesus Cristo quando estão sentados numa congregação, só aí têm a certeza que têm a salvação, na hora do aperto, vão procurar outras congregações, outros deuses, para nunca se sentirem sós nem apertados por causa da fé. Aqueles que só estão habituados a dar 10% a Deus, nunca vão querer passar isso. Que Deus abençoe. Eu vou terminar com uma música. Que esta canção possa ressoar dentro de si novamente. Amen. My brothers, my sisters, we are ending the show. You can hear on the archive. I have spoken in two languages. I thank you for coming, and I know that God will bless you with this show. Just hear the show when this will end. Look for the parts in English, because I know that is meat from the table of our King. That is will feed your spirit. May the Lord of Lords, King of Kings, bless your life. Stay blessed and worship God with this song. See you next show. Bye-bye.
viração do dia ele vem. No momento da angústia ele vem. Ele vem e se revela a mim. Quando ele fala o coração estremece. Tudo em volta muda, tudo acontece. Ele vem revestido de santidade. Ele é a canção da eternidade. O novo cântico nos lábios vai verter. Como um rio nos relevos da minha vida. É a canção da eternidade que vai fluindo, anunciando o caminho para o mar. Momento sublime ele vem. Na viração do dia ele vem. No momento da angústia ele vem. Ele vem e se revela a mim. Quando ele fala o coração estremece. Tudo em volta muda, tudo acontece. Ele vem revestido de santidade. Ele é a canção da eternidade. Ele lava os nossos pés, nos purifica e nos enche de alegria e de verdade. E começa a cantar dentro de nós a canção da eternidade. Ele é o próprio Deus Todo-Poderoso, que por meio de Jesus nos resgatou, que nos inspira as canções durante a noite, que nos faz cantar pra viver feliz.